בעזרת השם, דף מם זין, תתת דו ג'יגיטינו, רפי סור, שלום עליכם, ארתודוס. אסתמוס דף מם וו, עמוד בין, נדס מטסיר, אני אג'יבר, שקומסנו מנוע במשנה. המוכל את עצמו ואת בניו לעובדי כוכבים. תאים שמי סילו, אום, תאים עלי ג'י פידיון שבועי. כמו פסוע פול את זה אימפלום, פקפטורדו, פסקווסטרדו לו עלינו. שם מצווה, ג'י חזגת האל, או מצווה קולצ'יבה, נאום סילימית, עשו הפמיליה דלי, או מצווה כי קומפרומטו פובו אינטרו. Você na nossa Mishnah um caso que essa lei não se aplica, também por Tikkun Olam, esse assunto que a gente está vendo bastante, preservação do mundo. O caso é o seguinte, a Mohirit Atzmovet Banav Leuvde Kochavim Empodinotu. A situação é a pessoa pegou emprestado dinheiro de um goi, por exemplo, ele não pagou a dívida dele, e foi vendido para o goi como escravo em troca do pagamento. A lei é que nós não vamos resgatar essa pessoa, mesmo que ele vendeu os filhos dele com ele, não vamos resgatar ele. Vamos ver na nossa Gemara qual é o caso. Porém, depois que esse pai faleça, então nós vamos sim resgatar os filhos dele, porque até ele falecer, ele pode proteger os filhos para não se assimilar com os goim. Depois que ele falece, então os filhos dele estão vulneráveis aos goim, vão se influenciar e podem chegar a se assimilar. Por isso a gente vai resgatar sim os filhos dele, mas não ele. Qual é o caso? Agora vai se falar vai se o caso é que essa pessoa ele provocou essa situação três vezes. Então, primeira e segunda vez a gente vai sim resgatar ele. Vamos dar essa chance para ele. Deve ser que ele pensou que ele tinha dinheiro para pagar o empréstimo. Ele foi vendido para esses goim como escravo em troca do pagamento, porém ele foi uma vítima da situação. Então vamos resgatar ele. Porém, a terceira vez, já existe uma bandeira vermelha sobre ele, possivelmente ele está trapaceando, ele está se aproveitando do público, provocando a situação que ele pega dinheiro emprestado, ele gasta o dinheiro, é vendido como escravo para os goim, e quem paga o resgate dele é o público. Então isso virou um business para ele, um investimento. Para isso não acontecer, vamos multar ele, não vamos resgatar ele, nem os filhos dele, para que as pessoas aprendam a não se aproveitar do público. Depois que ele falece, a gente vai resgatar os filhos, porque existe um risco deles assimilarem, então isso já é uma coisa diferente. Falar no acontecimento sobre isso. Hanu Ben Mirzi, essas pessoas de Ben Mirzi, um lugar, Deas Fizuz Emel Dekohavim, Velo Havaleu Lemifrein, e eles pegaram dinheiro emprestado de Goim, e não tinham dinheiro para pagar. Ato Vekagar, os Goim vieram e capturaram essas pessoas. As pessoas vieram para Ravuna, eles queriam que Ravuna organizasse uma coleta coletiva para resgatarem eles. Falou Ravuna, o que eu posso fazer para ajudar vocês? Nossa Mishnah, quando a pessoa se vende para os goim como pagamento de uma dívida, nós não vamos resgatar ele. Amade Rabi Abba disse de matar de Rabbeinu, porém o senhor nos ensinou, porém só se aplica na terceira vez. Primeira e segunda vez a gente ainda resgata eles. E no caso aqui, não era a terceira vez. Amade Hani Margal Regili de Avdeachi. Falou Ravuna, essas pessoas de Ben Mirzi, eles se aproveitam da situação. Cada um de lá ele pensa, a primeira e segunda vez eu posso pegar emprestado dinheiro e não pagar, ser vendido para os goim e o público resgata? Então todo mundo lá fazia a mesma coisa. Pegava empréstimo primeira, segunda vez e Ravuna percebeu. Então Ravuna disse que existe uma bandeira vermelha já na primeira vez que essas pessoas se vendem para os goim em troca do pagamento, que eles estão querendo se aproveitar do público. Então falou Ravuna, nós não vamos pagar o resgate deles até que essas pessoas de Ben Mirzi aprendam e parem de se comportar assim. Como chamar al gavra de zav nafshelenudai. Uma pessoa ele se vendeu para os Ludim, em troca do pagamento que ele devia. Os Ludim eram canibais. A telecamedrabe, essa pessoa veio para Abiame desesperado. Marley, pirca, falou essa pessoa para Abiame, me resgate. Começamos mesmo aí em cima. Organize uma coleta para me salvar. Amar falou Abiame, Tnana Mishnah diz a morrer atmovet banam leudeko ravim el podinoto. A pessoa que se vende os filhos dele para os Goim, não resgatamos eles. Porém, vamos resgatar os filhos depois que o pai faleceu. para que eles não se influenciem e se assimilem com os goim. E muito mais aqui, esses ludim vão matar essa pessoa e vão comer a carne dele. Falou Abiyami, é óbvio que a gente vai ter que repagar o resgate para resgatar essa pessoa, salvar a vida dele. Amrule Rabanan Abiyami, os sábios que estavam lá falaram para Abiyami o seguinte: Ai semumaru de kahazule de kahine verotu trefot. Falaram os sábios para Abiyami: não vamos resgatar essa pessoa é um judeu rebelde. Uma pessoa que come carne, taref, neverou do trefot. Então, é uma pessoa que rebelde contra a Torá, contra a Shem, ele merece que a gente vai resgatar ele? Não merece. Mas, meu, ima le teavono de carre. Falou, Abiyami, talvez essa pessoa não é um rebelde. Essa pessoa está passando fome. E está comprando carne não kasher, que não tem dinheiro para comprar carne kasher. Não é um rebelde. Uma pessoa que está numa situação difícil. Então, ele merece que a gente resgate ele. Porém, tem situações que a gente viu que esse fulano, ele tinha carne kasher e carne taref, e ele optou por comer carne taref. Digamos que ele tinha dinheiro, em vez de ir num açougue kasher, ele foi num açougue não kasher e comprar carne lá. Então, um rebelde contra Hashem, por vontade própria. Não merece que a gente resgate ele? Falou Rabiami, realmente, olha, não tenho permissão de organizar uma coleta que todo o povo vai ter que pagar pelo seu resgate se você se rebela assim contra Hashem. Então, aparentemente, essa pessoa tinha uma oportunidade aqui de falar que ele se arrepende, ele vai começar a se comportar bem. Ele não disse isso. Então, realmente, Rabiami não resgatou ele. Deixa aqui, Zav Nafshel Eludai. Um acontecimento muito interessante. Reish Lakish, ele originalmente ele era um líder dos ladrões. E ele voltou em Tshuva, ele se tornou um grande sábio e o parceiro principal de estudos de Rabbi Yohanan. Reish Lakish, ele queria se vingar desses canibais. Estavam pegando pessoas, matando pessoas. Reish Lakish queria ensinar uma lição a eles. Reish Lakish sabia como se virar com eles. Então, Reish Lakish provocou uma situação que ele foi vendido para os canibais. E Reish Lakish trouxe com ele, quando ele foi vendido, ele trouxe um carretel com um fio grosso e trouxe uma pedra escondida num pacote. Reish Lakish diz que a gente sabe que esses canibais, no dia que eles vão comer a pessoa, então eles saciam qualquer desejo dessa pessoa. Então uma das explicações é que eles não querem ter consciência pesada depois e que eles mataram essa pessoa. Então eles saciam qualquer desejo que essa pessoa queira no dia que ele vai morrer, para que eles, de certa forma, expiem o pecado de ter matado essa pessoa. No dia que iam matar Reish Lakish, falando para ele: o que você deseja? Amaleu baina akamtinhu votvinhu lechol chad minaychu amche chayta opalga. Reish Lakish diz que deseja pegar esses canibais, amarrar eles, colocar eles sentados e dar uma pancada e meia em cada um. Uma pancada com uma força total, uma pancada com meia força. Akamtinhu votvinhu, eles aceitaram. Essa era a regra lá, tinha que aceitar isso. Então eles foram amarrados, foram sentados. Então, com todos que Reish Lakish estava batendo neles, na primeira pancada ele batia com aquela pedra que ele tinha no pacote, uma pancada só já matava cada um. Reish Lakish aparentemente sabia algum ponto vital para dar essa pancada e ele conseguiu matar cada um com uma pancada só. Hakin Ereshine, uma pessoa lá levou uma pancada. Ele fez um barulho com os dentes, parecia que ele estava lá rindo. Amalia, Ruhi Kamehai Hadbi. Reish Lakish, você está achando graça? Akati Pashlach Gabi Paga de Haita. Ainda falta te dar aquela meia pancada. Dessa meia pancada, Katrino Kulo. E Reish Lakish acabou matando todos os canibais que tinham capturado ele. Para ensinar os canibais uma lição. Nafak Beata, Reish Lakish fugiu de lá. Agora, um outro ensinamento sobre Reish Lakish. Yatif Kahre Veshat. Reish Lakish tinha o costume de não economizar nada. Ele, digamos que ele era um diarista, ele recebia um salário diário, Ele pegava o dinheiro dele e gastava na janta. Amralei, Brate, Lobait, Midin, Misgalei. Peshekish nem tinha um bom colchão, nem tinha um bom travesseiro. A filha dele falou, por que você gasta o dinheiro na comida? Você podia comprar um bom travesseiro. Amala, Biti, Crisi, Kari. Peshekish fala, minha filha, a minha barriga é meu travesseiro. Ou seja, quando ele vai dormir saciado, ele está confortável, mesmo que ele durma no chão, não faz diferença. Se ele vai dormir não saciado, então não importa se ele vai estar num colchão, confortável, com um bom travesseiro, ele não vai estar confortável. Por isso daqui a gente deixa aqui, a gente gastava o dinheiro dele na janta dele. Kinach Nafshe Shabakaba de Murika, quando deixa aqui falecer, ele deixou de herança um volume de açafrão. Kara Nafshe Vazvula Harim Helam. Deixa aqui, a gente não gostou disso. Ele falou que se cumpriu sobre ele o passu, que o justo deixou para os outros o que pertence a ele. Então, esse aqui tinha essa ideologia que ele não economizava e não se preocupava para deixar herança para os filhos. Esse aqui dizia que assim como a Shem se preocupou com ele hoje, vai se preocupar com ele amanhã, ele não tem que economizar. E assim como a Shem se preocupou com ele, a Shem vai se preocupar e cuidar dos filhos dele. Então, ele não se preocupou em deixar nada de herança. Quando ele deixou esse volume de açafrão, ele não ficou tão satisfeito assim, porque ele acha que ele deveria ter usufruído de tudo que Hashem deu para ele. Começamos a nova Mishnah. Mocheret tzadeh olove kohavim, lokeach umevim menu bikuri. A pessoa, ele vendeu o campo dele para um goi na terra de Israel. Existe uma lei que o vendedor tem que ir para o campo, esse campo que foi vendido para o goi, e pegar os bikurim. Bikurim, como a gente sabe, são as primícias do campo, das sete espécies. Se a primeira fruta que brota no campo da pessoa é bicurim, a pessoa tem que fazer um sinal com um fio vermelho que se destaca bem, esperar essa fruta amadurecer, pegar essa fruta e levar para o Betamidash e dar para o coelho. E as sete espécies, como a gente sabe, é hitá, trigo, seurá, cevada, gefen é uva, tena, figo, rimon, romã, zechemen é azeitona, idvash é a tâmara. A pessoa vendeu o campo dele para um goi. O vendedor tem a obrigação de ir para o campo do goi praticamente todos os dias da primavera para verificar se nasceu lá o primeiro broto e comprar do goi esses bicurim e levar para o Beit HaMikdash. Obrigaram o vendedor a fazer isso por causa de uma preservação do mundo. Ou seja, para dificultar, para desmotivar as pessoas a vender os campos para os goim, não é algo positivo. A mitzvah de Yishuv Eretz é que o povo de Israel se assente na terra de Israel. Os goim têm todo o mundo para se assentar. A pessoa não deve vender os campos para os goim. Então, para desestimular as pessoas de venderem, vamos dificultar um pouco e dar essa dor de cabeça, entre aspas, para o vendedor, que ele tem que ir no campo do goim e comprar os bicurim. Fala, Gmaram, Araba de Sirá. Alfa Pishen, que nem a Leuvet Kohavim, Beretz Yisrael, Afkia, Mide, Maser. Então, fala, Araba, a sua opinião. Quando um goim adquire um campo na terra de Israel, a adquirição dele não é plena. O que significa isso é que ainda o que cresce nesse campo dele está obrigado a Trumot e Maastrot e Bikurim também. As oferendas que vão para o coelho, os dízimos e também os Bikurim e outras mitzvot que se recaem sobre o terreno. Fala Rabba, a adquirição do goi não é plena. Se fosse plena, o terreno do goi não teria a obrigação de Trumot e Maastrot, porque o goi não tem essa obrigação. Fala Rabba, a adquirição dele é limitada. Então, se alguém vem comprar do goi trigo, é tever, tem que tirar trumot e maçã, não pode comer. Shneimar, como falou o Passuk, falaraba, que liha aretz líquido chata aretz, falaraba do Passuk, que Hashem diz que a santidade da terra pertence a ele, ou seja, falaraba, a santidade da terra, que obriga as oferendas e os dízimos, é incondicional, é absoluta. Então, mesmo que foi um goi que é dono do campo e teve a safra dele, é necessário tirar trumot e maçã disso por causa da santidade da terra. Porém, em certo aspecto, a adquirição de um terreno na terra de Israel para um goi é absoluta, com relações que o goi pode fazer o que ele quiser com o terreno. Ele pode cavar buracos, poços, pode cavar cavernas, porque com relação a isso, Hashem deu a ele a terra, que o pastor diz que os céus pertencem a Hashem, e Hashem deu a terra para os filhos de Adam. Os goim são filhos de Adam Arishon também. Então, se um goi adquire uma terra na terra de Israel, também tem direito de mudar a estrutura, a topografia do terreno. Assim falou Rabba. ורבי אלעזר אומר, אף על פי שיש קניין לעובד כוכבים בארץ ישראל להבקיע מדי מעשר, פעל רבי אלעזר אופוסטו. Quando o goi é dono do campo na terra de Israel, a adquirição dele é plena com relação a isso, que o que cresce no campo dele está isento das obrigações da terra, isento das oferendas, dos dízimos, etc. Porque o pastor diz que a sua safra vai estar obrigada por uma ultimação, mas não a safra de um goi. Então fala, Rabi Elazar, que se um goi tem um campo na terra de Israel, o judeu pode comprar dele tranquilamente, não tem que tirar uma ultimação. אבל אין קניין לעובד כוכבים בארץ ישראל לחפור בבורות שכינו מעל. פריפל רבי אלעזר, הדיקידיסם דו תכן לתכן לסחר פרונגוי הלימיטדה, תוכל לעשות את כינון פודג' מודאי אסטרוטורה דו תכן, נון פודג' פלזי בורקוס, נאים פוסט, נאים קוורנז, נאים עד המייס. שנימד כל זו פסוק להשם הארץ, כי השם אדור את התכן לסחר. יפובר ישראל חסבאו התכן, תסבי השם. Então, um goi que não cumpre a Torá não tem direito de mudar a estrutura do terreno, fala Rabi Elazar. Aparentemente, a lei é como Rabba, que um terreno da terra de Israel que pertence a um goi está obrigado a ter uma ultimação, as mitzvot, as obrigações do terreno. E o goi tem direito de também cavar poços, etc., na terra que isso pertence a ele. Bem, mais que a qual a raiz dessa discussão entre Rabba e Rabi Elazar? Mas, Savad Ganeha, Velodagan, Ovet Kuchavim. Conforme Rabi Elazar, que o pastor diz Reshid de Ganeha, que a sua safra está obrigada por uma ultimação, significa que a safra que cresceu no campo do goi está isenta. Isso falou Rabi Elazar. O Marsa Rabba discute digun haver ou digun ovet kuchavim. O que eu posso dizer é digun. O digun é o armazenamento da produção. Quando você armazena a produção no seu armazém, na sua propriedade, aí isso está obrigado por uma ultimação, independente de onde cresceu. Se foi num terreno que pertence a um goi ou um terreno que pertence a um judeu, não faz diferença. Porém, quando um goi armazena a produção, essa produção está isenta de trumota e maçã, mesmo que cresça num campo de um judeu. Se o goi comprou e armazenou, isso está isento. Assim fala Rabba. Amar Rabba mina mina la Rabba traz uma prova para a sua opinião. Então vai falar Mishnah. Lei que deve ser rechave a peaxe, lobe kuchavim, chavim e maser, elaim kenifkir. Fala Mishnah. Leket shehechai peah. Só para revisar o que é. Leket significa quando a pessoa colhe, digamos, os cereais dele. Se cai um ou duas espigas no chão, isso vai para os pobres. Shehechai, quando a pessoa esquece de colher parte da produção, isso também vai para os pobres. E peah é o canto do campo que a pessoa tem que deixar para os pobres colherem. E fala a Mishnah que leket shehechai peah de um goi está obrigado às trumot e maasrot, a não ser que ele fez o efkir. Se ele diz que essa lechet chaypea que pertencia a ele não pertence mais a ele, está desapropriando essa lechet chaypea, um judeu pegou isso, não tem que tirar trumot e maasrot. Não está claro o que a Mishnah veio dizer. Então, fala, qual é o caso exatamente da Mishnah? Ilema de Israel velektinum ovet kuchavi. Se o caso é que o campo pertencia a um judeu na terra de Israel, e o judeu deixou o leque de raipeá. E quem colheu o leque de raipeá? O goi. Então, depois o goi, ele pegou esse leque de raipeá, vendeu para um outro judeu, fala a Mishnah, o judeu tem que tirar todo mundo e mastrou disso. Ele é em Kenifkir, a não ser que o goi se despropriou desse leque de raipeá, e o judeu pegou isso do Hefkir, que não pertencia a ninguém, aí ele está isento de todo mundo e mastrou. A lei é que quando a pessoa, ele, digamos, acha um lote de trigo na rua, que não pertence a ninguém, ele pode pegar esse trigo, não tem que tirar trumoto e maçã, assim se vê do passuco. Então, o que a Mishnah veio dizer é que um judeu deixou leque de raipeá, o goi pegou e vendeu para um outro judeu, tem que tirar trumoto e maçã disso, porque se o goi se despropriou disso, e o judeu ele pegou do efkê, não tem que tirar a trumota e maçã. Pergunta na Ramaf, quero ver Kaime. Leque, por essência, é Efkir. Não pertence ao dono, pertence a qualquer pobre que venha pegar. Então, quando o goi adquire Leque Shechaipea do campo de um judeu, e ele vende isso para um outro judeu, isso não está obrigado a trumota e maçã. Isso era Leque Shechaipea em essência, isso é Efkir. Não pertence a ninguém. Então, mesmo que o goi não fez o Efkir, isso em essência veio do Efkir. Então não é necessário tirar trumoto e maçã, não pode ser que esse é o caso da Mishnah. A Mishnah diz somente quando o goi fez o Efkir, aí o judeu ele não está obrigado a trumoto e maçã. Deve ser que o caso é outro. Elav deu veto o Ravim. Melictino e Israel, deve ser que o caso é que o dono do campo era um goi. E o goi resolveu deixar Lekit Repeá. Ele acha que é bonito deixar Lekit Repeá. E o judeu colheu. E a Mishnah diz que o judeu tem que tirar Tumot e Maasro disso. A não ser que o goi, quando ele deixou Lekit Repeá, ele fez o Efker também. Ele disse que isso não pertence mais a ele. Aí o judeu adquiriu isso do Efker e não tem que tirar ofrendas e dízimos. Então, tá aí, mas do Efkir, alô Efkir Hayá. Se vê na Mishnah que se o goi não fez o Efkir, o Yudi pegou o Lekit Repeá, tem que tirar a turma de massa da prova, como Raba. Conforme Rabi Elazar, que cresce no campo do goi, está isento de Trumot e Maasrot. E quando o goi deixa Lekit Repeá, isso não é Lekit Repeá. Isso, não é, em essência, não é Efkir. Porque o goi não tinha obrigação de deixar Lekit Repeá. Então, mesmo que ele diz que vai deixar, isso pertence a ele. E quando o judeu adquire isso, ele tem que tirar Trumot e Maasrot. Você vê daqui como Raba, que o que cresce no campo do goi é necessário tirar Trumot e Maasrot, não como Rabi Elazar, a não ser que o goi fez o Efker, o judeu tem que tirar Trumot e Maasrot. Famralo, não tem prova daqui. Leolam de Israel, Eliktino Ben Kohavim. Pode ser que o caso é como a gente tentou falar no princípio. O campo pertence ao judeu. E o judeu deixou Lekit Repeá como sua obrigação. E quem veio colher esse Lekit Repeá foi um goi. O goi adquiriu e depois vendeu para um outro judeu. Fala a Mishnah, esse Yehudi que comprou do goi tem que tirar Tumot e Maasrot disso. E a pergunta era por quê? Vedekamar Tamafke Vekami. A pergunta era se essa Lekit Repeá é originário do Efker. Porque Lekit Repeá em essência é Efker. Não pertence a ninguém, pertence aos pobres que vêm pegar. Porque se o goi adquiriu e vendeu para um judeu, o judeu tem que tirar Tumot e Maasrot. Então, vamos lá, nem de Mafker, a data de Israel, a data de Ovei Kohavim e Mafker. Vamos lá, é verdade. Lekit Repeá não pertence ao dono. É Efker para quem? Efker para os pobres do povo de Israel. Ver um goi adquirir o Lekit Repeá, ele não merece isso. Então, quando ele adquiriu isso. Não cumprindo a lei de Lekit Repeá, não deveria ter pegado isso. Ele pegou a Lekit Repeá que pertence ainda ao dono do campo. Quando o dono do campo deixou Lekit Repeá, ele se desapropriou disso de forma limitada, para que os pobres do povo de Israel colham. Veio um goi e colheu, ele não colheu Lekit Repeá, a Lekit Repeá não estava destinada a ele. Quando ele pega isso, isso é algo particular do dono do campo. Ele vende para alguém, esse judeu que adquiriu do goi, tem que tirar Trumot e Maasrot. A não ser que o goi fala que não é mais dono disso, se desapropria disso, vem um judeu e adquire, então ele não tem que tirar Trumot e Maasrot. Então, podemos explicar a Mishnah das duas formas, não tem prova daqui para nenhum dos lados. Tashma, uma outra prova para responder essa questão. Israel Shelakach Sadeh Meuvet Kohavim, Ashi Levi Ashish. A lei é que o que cresce no campo só está obrigado a Trumot e Maasrot se cresceu um terço do crescimento total. Então, um judeu adquiriu um campo na terra de Israel, aparentemente de um goi, e o campo não tinha ainda, a safra do campo não tinha crescido o terço do crescimento. E o judeu depois, ele manteve o campo, a safra cresceu o terço do crescimento, e o judeu voltou a vender para o goi esse campo. Fala Braita, quem compra a safra desse goi tem que tirar Trumot e Maasrot. Por quê? Porque no momento que a safra cresceu um terço do crescimento, estava na posse do judeu. Por isso essa produção se obrigou a Trumot e Maasrot, mesmo que depois o Yehudi voltou a vender para o goi, e vamos comprar agora do goi, eles vão tirar Trumot e Maasrot disso. Então o que se vê dessa breta? Parece dessa breta claramente, que se a produção tivesse todo o tempo na posse do goi, e vem alguém e compra nesse goi essa produção, não tem que tirar Trumot e Maasrot. O único motivo que nessa breta tem que tirar é porque na hora que cresceu o shlish, o terço do crescimento estava na posse do Yehudi. Isso é uma prova como Rabi Elazar. Como Raba, o que cresce no campo do goi também está obrigado a Trumot e Maasrot se crescer em território da terra de Israel. Fala, não tem prova. Não tem prova dessa breta. Porque pode ser que essa breta se trate de Súria. Então a gente viu no começo da Maserra, tem assunto de Súria. Davi Amelia, ele conquistou Súria, essa de Alepo, Hala, na Síria. Ele conquistou por motivos pessoais dele. Tinha uma questão se isso virou parte da terra de Israel ou não. Então, falando essa braita, vai com a opinião que diz que Súria não faz parte da terra de Israel. Porém, os sábios decretaram que se um judeu tem um campo em Súria, o que cresce lá é necessário tirar um outro mastro. Por que uma cerca? Porque algumas pessoas pensam que Súria faz parte da terra de Israel por causa de David Amelech. Então, decretaram que se um Yehudi tem um campo lá, tem as obrigações da terra. Porém, os sábios decretaram se um Yehudi tem o campo lá. Se um goi tem um campo em Súria, o que cresce nesse campo não tem que tirar um outro mastro. Pode ser que se essa breve se tratasse da terra de Israel, falaraba, um goi que ele tem um campo na terra de Israel que cresce lá, tem que tirar um outro mastro. O motivo que essa breve diz que cresceu um terço na posse do Yehudi é porque se trata de Súria. Então não tem prova. Tash uma outra tentativa de prova. E sempre eu vejo que o Rabino Shalakhusa deve chutar fundo. Um Yehudi e um goi compraram um campo em sociedade, aparentemente um campo na terra de Israel. Temos a página. Tebe bechulim uravim zebazê de ver. Fala, Rebbe, quando a pessoa vai comprar do goi ou do Yehudi, ele está comprando tebe e chulim misturado. Existe parte do que ele está comprando que refere ao Yehudi, isso seria tever, que tem que tirar trumot e maasrot, parte que ele está comprando é chulim, algo laico que não é necessário tirar trumot e maasrot, que refere ao goi. Está misturado, cada um tem 50% de toda a safra. Alguém vem comprar do Yehudi, está comprando parte do que estava designado ao goi. O que ele compra do goi é a mesma coisa, ele tem que tirar trumot e maasrot disso que ele comprou. Explorei. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, fala Rabban Shimon ben Gamliel, Shelo te ovet kohavim patur, Shelo te chayav. Se a pessoa compra, digamos, trigo do goi, não tem que tirar trumot e maasrot. Se ele compra o trigo do judeu, tem que tirar trumot e maasrot. Então, qual é a explicação desse debate? Art Carlo Plig, era de massa varej brerá ou massa varej brerá? A discussão aqui é se existe o conceito de brerá. Para uma lei dessa, uma lei da Torá, de Oraita, será que existe o assunto de brerá ou não? Trabalho de Mormegamir diz que sim, existe o assunto de brerá, ou seja, quando a pessoa compra, no final das contas, do goi, o trigo, fala Trabalho de Mormegamir, se esclarece retroativamente que os 50% que ele tinha na safra é o que ele recebeu no final. Ou seja, quando o judeu e o goi não tinham feito a partilha ainda, 50% da safra pertence ao goi, 50% da safra pertence ao judeu. Não se sabe qual parte é designada aqui. Porém, quando o goi ele já recebe os 50% dele e o judeu 50% dele, se esclarece retroativamente, fala a parte de Mormon Gambier, que esse 50% que o goi ele adquiriu ele estava destinado a ele. É isso que ele tinha o tempo todo. Sendo assim, quando a pessoa compra do goi, está comprando com certeza algo que pertencia todo o tempo ao goi. Mesma coisa ao judeu. Então, se ele compra do judeu, tem que tirar a trumot e maasrot, se ele compra do goi, não. Isso fala a parte de Mormon Gambier. Rebbe diz que não existe esse assunto de brerá para uma lei dessa, uma lei de oraita. Então, fala que quando a pessoa compra do goi, ele possivelmente está comprando parte que estava designada ao judeu. E o judeu não recebeu. Quando o judeu e o goi tinham 50% do campo, da safra, antes de fazer a partilha, não se sabe quais 50% pertencem ao judeu e quais 50% pertencem ao goi. Quando eles fazem a partilha, eles fazem um acordo. Não importa o que eu tinha o tempo todo, eu recebo isso e me desvinculo do resto e você recebe o resto. Quando a pessoa compra do goi, falarei, ele está comprando possivelmente parte do que era do judeu. Na dúvida, tem que tirar tumulto e mastro disso. Essa é a discussão entre Rebbe e Rabban Shimon ben Gamliel. Aparentemente, a lei é como Rebbe, que é um assunto de Oraita, não se fala a lei de Brerá. Porém, a Val de Kulama, eis que Rebbe com Ravim, Beret, se leva que a minha alma a ser. Percebendo aqui que tanto conforme Rebbe ou Rabban Shimon ben Gamliel, quando o que refere ao goi é Hulim. É algo laico que não tem que tirar trumot e maasrot. Uma prova como Rabi Elazar, que foi Mirebi, o que cresce no campo do goi, também está obrigado a trumot e maasrot. Foi a mesma resposta que a gente viu antes. Pode ser que essa breta se trate de Súria. Em Súria, o que cresce no campo do goi não está obrigado a trumot e maasrot. Somente o que cresce no campo do Yehudi, pela lei rabínica, que foi essa opinião, está obrigado. Não tem prova ainda. Amar Avchia Baravim, fala o sábio, está achando uma prova. A mulher sabe o que o Ravim, o que é como vive curim, e mete com o nosso Mishnah. A pessoa vendeu um campo para um goi na terra de Israel, para a lei rabínica, ele tem a obrigação de ir lá no campo e ver se cresceram os bicurim das sete espécies e levar no Betamigdash, e mete com o Naolam, e me deu o Raita, o segredo da nossa Mishnah, que é só por causa de uma lei rabínica, a preservação do mundo, que os judeus parem de vender para os goim as terras, existe a obrigação para a lei rabínica dos bicurim. Parece que pela Torá não. conforme Mirabel, que cresce no campo do Goi e são obrigados às obrigações da terra de Israel, inclusive os Bikuri, então a própria como Rabi Elazar, falando a Maravati, se que não tem prova, Shteta Kanot Havu. Falavas que tinham dois decretos, ou seja, Meikar Havu, Maite Mideuraita. Falavas que, explicando a Mishnah como Rabba, que o que cresce no campo do Goi está obrigado a Bikurim, está obrigado também às traumatizações, etc. Então, originalmente, a pessoa que vendia um campo para o Goi, as pessoas tinham que tirar Bikurim desse campo do Goi. Porque vai deixar de Kamak e o Mazen, eles sabem que do Shatai e o Kaimen. Por uma vez que os sábios viram que as pessoas vendiam os campos para os Goim e falavam não tem nenhum problema, a terra continua sendo santa. A prova é que mesmo que a gente vende o campo para o Goi, é necessário tirar os Bikurim desse campo. Então não deve ser que tenha nenhum problema vender para um Goi um campo. Tkino leu de Loleito, e os sábios decretaram que, para desestimular as pessoas em vender, falaram que não podemos mais pegar os Bikurim de um campo que foi vendido para um Goi. Então, o que aconteceu depois? Uma vez que os sábios perceberam que as pessoas seguiram a inércia, continuaram vendendo para os Goim os campos, mesmo que eles percebiam que não vamos tirar Bikurim desse campo. Continuaram vendendo. Hadatkino leu de leito. Os sábios viram que não teve nenhum efeito com esse decreto que proibia trazer os Bikurim do campo do Goi. As pessoas seguiram a correnteza e continuaram vendendo para os Goim nos campos. Os sábios falaram que o vendedor que vendeu, ele tem a obrigação individual de ir para esse campo do Goi e trazer os Bikurim. Então os sábios decretaram essa responsabilidade sobre o vendedor dessa terra para esforçar ele e desestimular os outros a venderem os campos para os Goim. Continuando na Itmar Fainicia, nota subia. A mulher sadeu le peroto. Rabi Yohanan amar me vive kore, deixa aqui chamar me vive no kore. Uma questão muito interessante, muito famosa também. Será que Kinyan Perot, que Kinyan Aguf Dami ou não? O que significa isso? Digamos que eu venho chegar para Shimon e falar: Shimon, eu gosto muito da produção que sai do seu campo. E Reuven diz que não tem dinheiro para comprar o campo, mas ele tem dinheiro para comprar o usufruto. Então ele quer comprar de Shimon o usufruto do campo por 5 anos, por exemplo. Shimon aceita, então Shimon vendeu para Reuven o usufruto do campo dele. A questão é, será que esse Kinyan Perot que Reuven tem, essa posse sobre o usufruto, será a classificação de uma certa posse sobre o próprio campo? Será que ele tem um campo para receber sobre seu usufruto? Ou ele não tem nenhuma posse sobre o campo? Ele tem direito de receber o usufruto, mas posse sobre o campo não. Então, é uma questão um pouco teórica. Agora eu vou trazer uma alahá sobre isso. Ou seja, uma situação que a pessoa tem que trazer bikuri. Então, normalmente a pessoa tem um campo, ele pega os bikurim do campo dele, leva o Betamigdash, dá para o coelho comer esses bikurim, ele tem que falar um trecho. É o trecho da Torá referente aos bikurim. Somente a pessoa que é dono do campo, ele fala esse trecho. Porque o trecho diz, a pessoa agradece a Hashem pelas frutas que cresceram no campo dele. Então, a questão é, se Reuven comprou o fruto do campo de Shimon, ele vai levar os bikurim para o Betamigdash, será que ele tem que ler o trecho ou não? Será que é considerado que em certo aspecto ele é dono do campo ou não? Rabi Yohanan diz que ele tem que trazer os bikurim e tem que ler o trecho. Este aqui chamar-me vive no kure. Este aqui diz que ele não vai fazer criar bikurim, ele só vai trazer os bikurim para o Betamigdash, não vai ler o trecho. Então explica no Rabi Yohanan, mas me vive kure, kinyan peru, kinyan aguvdami. Rabi Yohanan diz que a pessoa tem que levar os bikurim para o Betamigdash e lê o trecho, por quê? Porque a posse sobre o usufruto é considerada, em certo aspecto, posse sobre o próprio campo. Uma posse limitada, ele não pode vender o campo, obviamente, mas ele tem certa posse sobre o campo. Então fala, meu Han, lê o trecho de Bikuri. Este aqui chama-me vive no Kore, que nem perot lá, que nem na Guf Dam. Este aqui diz que não. Ele traz os Bikuri, não lê a Parashá, porque posse sobre o usufruto não é considerado posse sobre o campo em nenhum aspecto. Ei, tiver a Biuhan Nishtakish. Perguntou a Biuhan para Nishtakish. O Ubeterra, Melamet Shadame Vive, Kurei Estove, Kurei. A Breta diz o seguinte: o pastor fala, Ubeterra, e também da sua casa. Porque o que o pastor veio dizer é que a pessoa que tem um campo que pertence à esposa dele, ele tem que pegar os bicurim desse campo e levar para o Betamigdash e também ler o trecho. Esse campo é campo de Nirsemiluk, que o campo pertence à mulher. O usufruto pertence ao marido. E a Torá diz que o marido leva os bicurim para o Betamidash e também lê o trecho do Flávio Biuchran. Se vê daqui que o marido ele tem posse sobre o usufruto, mas não tem posse sobre o campo, e mesmo assim ele lê o trecho no Betamidash. Então, se vê daqui Flávio Biuchran que posse sobre o usufruto, em certo aspecto, é considerado sem posse sobre o campo. Marley, falou isso aqui, Xaneata Dirtivo no Beterra. Flávio Biuchran, lá é diferente. Lá é o campo da esposa dele. O marido, ele tem que pegar os frutos dos bicurim, levar no Betamidash e ler o trecho, porque o campo pertence quase a ele. Pertence à esposa dele. Se a esposa falece, ele vai herdar isso. Então, é uma exceção à regra. No caso que Reuven compra de Shimon o usufruto, não é considerado que Reuven é dono do campo em nenhum aspecto, fala da Ishtakish. Então, isso foi uma versão dessa discussão entre Biuchran e Ishtakish. Vem cadê Amri, Eitive, Ishtakish, Tere Biuchanan. Uma outra versão do que aconteceu, que Ishtakish perguntou para Biuchanan, e fala isso aqui, se vê dessa braita, explicando o passuco, que o marido pega os bicurim do campo da esposa, leva no Betamidash e também lê o trecho. Parece do passuco que somente nesse caso específico, que se trata do campo que pertence à esposa dele, quase a ele, aí o marido pega os bicurim e leva e lê o trecho. Porém, num caso normal, eu venho comprar de Shimon, fala isso aqui. Reuven não vai ler a trecho de Bicurim. Uma lei, falou a Biuchanan, tava de dinam me acha camina. Fala a Biuchanan, daqui eu vejo a minha prova. Não faz nenhuma diferença se o marido ele é dono do usufruto do campo que pertence à esposa, ou Reuven é dono do usufruto que pertence a Shimon. Dá no mesmo, fala a Biuchanan. E fala a Biuchanan, se vê daqui desse passo com beterra, que quinhan perot e quinhan aguf dame, posse sobre o usufruto é considerado em posse sobre o campo. Continua a Eitver. Acho que isto é uma prova contra a Biuchanan. O marido estava levando os bicurim que nasceram no campo da esposa dele para o Betamidash. No meio da viagem ele escutou que a esposa dele faleceu, o marido vai levar os bicurim e vai ler o trecho dos bicurim no Betamidash. Então fala aqui, meta e não metalô, parece dessa breve que somente se a esposa faleceu, o marido herdou o campo, ele é o novo dono do campo, aí ele tem que ler o trecho no Betamidash, porém se a esposa não faleceu, fala isso aqui, o marido não tem que ler o trecho de Bicurim. Uma prova que o fato do marido ser dono do usufruto, não se vê que ele é dono do campo em nenhum aspecto. Mesmo que a gente viu, acabou de ver aquela braita de antes, que o marido tem que trazer os Bicurim do campo da esposa e ler o trecho, fala isso aqui, pode ser que somente no caso que a esposa faleceu. Então, isso é uma prova que o posse sobre o usufruto não é posse sobre o campo. Fala na rua, ainda fala de lometa, o meta e tzrihale. Fala, não tem nenhuma prova daqui. Pode ser que mesmo quando a esposa não faleceu, o marido vai ler o trecho de Bicurim no Betamidash, como a gente explicou antes, no Beterra, etc. Porém, num caso que a esposa faleceu, poderíamos pensar que o marido não tem que ler. Isso fala a Breta que sim, vai ler. Então, qual seria a hipótese? Podemos pensar que os sábios proibiram o marido de ler o trecho de Bicurim numa situação dessas, por causa da lei de Rabi Yossi Rabi Hanina. Que falou? Da lei de Rabi Yossi Rabi Hanina, fala o sábio. Bartzal Mishigram, Beat Shaliach, Omet Shaliach Baderech, Mevive Enokore. Fala Rabi Yossi Rabi Hanina uma novidade. Precisa de um campo com um vinhedo. Ele falou para um Shaliach pegar os Bicurim do vinhedo dele e levar no Betamidash. No meio da viagem, o Shaliach faleceu. Esse homem, o dono do campo, vai até onde o Shaliach estava, pega os Bicurim e leva para o Betamidash. E não vai ler o trecho de Bicurim. Por quê? Shinimar, por causa do passuk pela carta ve'eveta. Ashtelekiha ve'avai be'echad. O passuk diz, você pegue os Bicurim e leve para o Betamidash. A Torá não precisaria falar que a pessoa tem que pegar os Bicurim. Se a pessoa vai levar os Bicurim para o Betamidash, é óbvio que ele vai pegar os Bicurim também. Então, o que o pastor vem ensinar é que ele ensina que a mesma pessoa que pegou os Bicurim do campo, ele mesmo levou para o Betamigdash para ele poder ler o trecho dos Bicurim. No caso aqui, o Shaliach, ele pegou os Bicurim do campo e faleceu no meio do trajeto. E o dono do campo, ele veio pegar os Bicurim e levar até o Betamigdash. Nesse caso, ele não leu o trecho. Então, por causa dessa lei, poderia pensar que o sábio era uma seca. Falaram que mesmo no caso do marido, o marido pegou os Bicurim do campo da esposa e a esposa faleceu no meio do caminho. Então o status dele mudou no meio da viagem. Até o falecimento da esposa, a esposa era dona do campo. depois do falecimento, ele virou dono do campo. Então, as pessoas, eu poderia pensar que as pessoas iam se confundir e falar que até o falecimento da esposa, o marido era um xalia, era um emissário dela. Ela faleceu e o campo virou dele. E vão ver que ele leu o trecho de Bikurim do Beit HaMikdash. As pessoas poderiam chegar e pensar que é a mesma coisa se o xalia, ele faleceu no meio do caminho e o dono do vinhedo continuou a viagem, levar os Bikurim do Beit HaMikdash. Também nesse caso, o dono do vinhedo tem que ler o trecho. Poderia pensar que para as pessoas não se confundirem, quando o marido estava levando os Bikurim e a mulher faleceu no meio da viagem, ele não vai ler o trecho. Kamashman fala para ele que sim. As pessoas sabem diferenciar muito bem entre um marido e um xaliar comum. O marido não é um xaliar da esposa. O marido, ele está levando os Bikurim e vai ler os Bikurim no Beit HaMikdash porque ele está obrigado. Não porque ele é, a esposa está obrigada, ele é um emissário. A Torá diz o Beterra, o marido vai levar os Bikurim da esposa e vai ler. E no caso do xaliar, não. O xaliar é um simples emissário do dono. Ele falece no meio do caminho. O dono vai levar os Bikurim no Beit HaMikdash e não vai ler o trecho. A pessoa sabe diferenciar muito bem entre os dois casos. Isso fala que agora paramos aqui por hoje. Não percam amanhã, vamos terminar esse assunto de Kinyan Perot, entender melhor esse assunto, começar um novo capítulo, Perganiz aqui, que vai se tratar de pagamentos de dívidas. Diferentes dívidas têm diferentes leis com quais postos a pessoa pode pagar a dívida. Um assunto novo, muito interessante. Até amanhã, pessoal. Baruch Adonai Olam. Amém, amém.